Lição 10. Honestidade. Objetivo da lição. Ao final desta lição, o aluno deve se comprometer a ser completamente honesto em todas as situações, em todos os momentos. Abraham Lincoln, homem honesto. Abraham trabalhava em uma loja. Um dia ele percebeu que não havia dado a uma cliente o troco correto. A mulher já havia saído. Ela morava a vários quilômetros de distância em uma área rural. E Abraham sabia que demoraria a vê-la novamente. Mesmo que a quantia fosse pequena, ele estava preocupado que ela pudesse precisar. Também queria ter certeza de que ela não pensasse que ele tinha guardado propositalmente o dinheiro dela. Quando a loja fechou, Abraham andou vários quilômetros para devolver o dinheiro. Por seu cuidado nessa situação e em outras ocasiões, seus amigos o chamavam de Abionesto. Mais tarde, ele se tornou um advogado, depois se envolveu no governo. Sua honestidade foi respeitada e, em um dado momento, ele serviu como presidente dos Estados Unidos. A natureza de Deus. A Bíblia nos diz que Deus não pode mentir. Tito 1:2, Hebreus 6:18. Sua natureza é sempre consistente e imutável. Tiago 1:17. Deus não diz a verdade somente quando isso traz uma vantagem. Ele não mente para obter bons resultados. Podemos ter confiança de que a palavra de Deus é absolutamente verdadeira e confiável. Sua verdade nos dá segurança. Salmos 40, 11, 91, 4. Pense em como a verdade é importante para nosso relacionamento com Deus. Ele nos chama para dedicarmos-nos completamente a Ele. Não poderíamos fazer isso se não confiássemos nele completamente. O padrão da verdade de Deus. Deus quer que sempre digamos a verdade. Uma pessoa que mente não é justa aos olhos de Deus. Provérbios 12, 17. Às vezes, as pessoas usam mentiras para ganhar casos no tribunal. Pessoas com dinheiro podem pagar um juiz para aceitar mentiras a fim de tirar propriedades de outros. Tiago 2:6. Pessoas ricas podem escapar da justiça e condenam pessoas inocentes, pagando subornos para estabelecer mentiras. Tiago 5:1 e 6. É pecado testemunhar falsamente, mesmo que você ache que sua causa é certa. A Bíblia condena as falsas testemunhas e não permite exceções. Êxodo 20, 16, Provérbios 6, 16 a 19, 14, 25, 19, 5 e 9. Muitos pensam que podem mentir se a mentira for benéfica e não causar danos, mas a Bíblia não dá essa opção. Nunca nos é dito, nas Escrituras, que há momentos em que podemos mentir. Os cristãos devem falar a verdade sem exceção. A verdade é essencial para nossos relacionamentos. Efésios 4:15 diz que seguir a verdade é necessário para crescer em maturidade espiritual. Colossenses 3:9 diz que a mentira faz parte da vida pecaminosa que abandonamos. Deus julgará e condenará os mentirosos. Mentirosos estão inclusos em uma lista de pecadores terríveis condenados pela lei de Deus. 1 Timóteo 1:10, Apocalipse 22, 15. Todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 1:8. Mentirosos não entrarão na cidade de Deus. Apocalipse 21, 27. Aplicando a verdade aos negócios e relacionamentos. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Provérbios 11, 1 para o grupo. Esse versículo está falando sobre balanças que são usadas para vender algo por peso, como frutas, legumes ou carne. Às vezes, as pessoas têm balanças projetadas para dar um peso falso e receber dinheiro extra. Esse versículo diz que Deus repudia a desonestidade. É errado um indivíduo vender um objeto enquanto mente sobre sua condição ou esconde seus defeitos. É errado mentir sobre quanto pagou em uma compra para depois vender por um preço mais alto. Não é certo que alguém assine seu nome em algo que não é verdade para evitar ter de pagar. Não é certo ajudar seu empregador a enganar as pessoas por lucro. A Bíblia diz que os ímpios pedem emprestado e não pagam. Salmos 37, 21, Provérbios 3, 28. Alguns tomam emprestado e não sentem nenhuma obrigação de pagar suas dívidas. A Bíblia diz que devemos ter certeza de que não estamos deixando de dar aos outros o que devemos a eles. Romanos 13, 7 a 8. Honestidade significa manter suas promessas e compromissos. O Salmo 15 descreve a pessoa que está em um bom relacionamento com Deus. Uma característica é que ela faz uma promessa e a cumpre mesmo que isso lhe custe. Salmos 15, versículo 4. Quando uma pessoa não trabalha como deveria, para quem a contratou, está sendo desonesta. Efésios 6, 5 a 6. É errado um trabalhador roubar coisas de seu empregador. Tito 2, 9 a 10. É errado dar recibos falsos para dizer que algo custou mais do que realmente custou. É errado que um funcionário ou agente minta sobre o preço de algo para que possa ficar com parte do dinheiro. É errado que um empregador retenha o salário prometido dos trabalhadores. Tiago 5:4. É errado ficar com algo que outra pessoa perdeu. Você deve devolvê-lo ao seu dono se puder. Deuteronômio 22:1. Se você estiver gerenciando os recursos de alguém, como um empregador ou um ministério, é errado usar para si mesmo o dinheiro ou os recursos, se não tiver permissão. Uma ilustração dos desafios culturais à honestidade. Em algumas comunidades, as pessoas vivem sob os cuidados de um chefe tribal. Todos são leais ao chefe e espera-se que ele os ajude em todas as necessidades. Nessas comunidades, a maioria dos moradores não possui muitas propriedades pessoais. Os recursos mais importantes, como a terra, pertencem à comunidade. Os líderes devem gerenciar os recursos para o benefício de todos. Quando alguém tem uma necessidade, sente que tem o direito de pegar o que precisa dos recursos da comunidade. Geraldo nasceu em uma aldeia na selva. Sua família e as famílias ao seu redor cultivavam alimentos nas terras que pertenciam à aldeia. Eles encontraram recursos na selva. Nenhum deles possuía terras, mesmo aquelas onde estavam as suas casas. As famílias ajudavam-se mutuamente quando tinham problemas. O chefe era como um pai para a aldeia. Todos esperavam que ele se preocupasse com as necessidades deles. Quando Geraldo era jovem, encontrou emprego em uma empresa que cortava toras de madeira. Ele deixou a aldeia para morar perto do local de trabalho. Ele recebia um salário todo mês. Às vezes, não tinha comida suficiente, porque não estava acostumado a administrar um salário e esperava que o empregador fornecesse comida para ele. Quando lhe foi dito que era sua a responsabilidade de comprar tudo com o salário, ficou surpreso. Quando a irmã de Geraldo precisou de um médico, ele pediu dinheiro ao chefe. Geraldo ficou zangado quando o chefe não o ajudou. Ele pensou que o chefe deveria ajudá-lo com seus problemas, mas seu chefe disse que o salário era sua única responsabilidade para com Geraldo. Quando o rapaz deixou o emprego, roubou algumas ferramentas para levar para a aldeia, porque sentiu que o empregador não o havia ajudado o suficiente. Mais tarde, Geraldo se mudou para a cidade com sua esposa e filho, onde encontrou um emprego em um grande mercado. Ele pediu a seu chefe que pagasse as mensalidades escolares de seu filho, mas o chefe não o fez. Às vezes, Geraldo não tinha dinheiro suficiente para comprar tudo o que sua família precisava. Por trabalhar em uma loja que vendia comida, achava que deveria ter permissão para levar comida da loja para sua família. Ele sabia que o patrão não concordaria, então pegava comida secretamente. Alguns trabalhadores não entendem os limites do compromisso do empregador. Eles acham que o empregador é responsável por todas as suas necessidades. Pedem-lhe muitas formas de ajuda, além do salário pelo seu trabalho. Se ele não lhes dá o que precisam, sentem-se justificados a roubar, porque acreditam que ele lhes deve as coisas de que precisam. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Tito 2, de 9 a 14, para o grupo. Esses versículos nos dizem que um trabalhador não deve roubar de seu empregador. O versículo 10 diz que a honestidade torna bela as doutrinas de Cristo. Os versículos seguintes descrevem a vida que uma pessoa vive se for transformada pela graça. Confiabilidade. Honestidade não é apenas sobre dinheiro e posses. Carlos prometeu a seu colega que se encontraria com ele às 8 horas da manhã. No entanto, ele dormiu até tarde, passou um tempo tomando café da manhã e se atrasou mais de uma hora. Disse a seu colega que o motorista chegou atrasado para buscá-lo. O colega não ficou surpreso. Todos os amigos de Carlos sabem que ele nunca cumpre seus compromissos. Carlos foi desonesto de duas maneiras. Um, ele não cumpriu sua promessa. Segundo, ele mentiu sobre o motivo do atraso. As pessoas podem acreditar quando você diz que vai fazer um trabalho ou estar em um lugar? Você acredita em si mesmo quando diz isso? Quando você promete algo, também está prometendo fazer um esforço necessário para cumprir. É errado prometer e não fazer nenhum esforço para cumprir sua promessa. Se você não cumprir uma promessa, deve se desculpar. Não deve mentir sobre o motivo pelo qual falhou. É errado culpar os outros em sua organização por seus próprios erros. Sua equipe não confiará em você se souber que mentirá sobre seus erros. Um líder confiável não faz com que as pessoas sigam sua ideia, dizendo-lhes coisas que não são verdadeiras. Stephen Covey escreveu que liderança é obter resultados de uma forma que inspire confiança. Stephen M. R. Covey. A velocidade da confiança, o elemento que faz toda a diferença. Editora Alta Books, 2017. O fator relacionamento. Muitos acreditam que é errado mentir para amigos ou parentes, mas não há problema em mentir para outros grupos de pessoas. Alguns roubam dinheiro ou materiais de seus empregadores porque acham que merecem receber mais. Alguns roubam de pessoas ricas, especialmente estrangeiros ricos. Alguns indivíduos fazem transações injustas com pessoas de um grupo étnico ou classe social diferente. Jesus disse que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Lembra da pergunta que um doutor da lei fez a Jesus? Quem é meu próximo? Lucas 10, 29. O doutor da lei queria que Jesus especificasse a categoria de pessoas que devemos amar. Jesus contou a história do bom samaritano. A história fala sobre dois homens de diferentes etnias que se conheceram pela primeira vez. Eles não tinham um relacionamento anterior e havia conflito entre seus grupos étnicos. O samaritano ajudou o necessitado, mesmo não sendo obrigado por nenhum relacionamento. Um dos pontos que Jesus destacou com essa história é que ninguém deve ser excluído do nosso amor. Não devemos decidir quem merece nossa honestidade. Não devemos ser honestos apenas com pessoas selecionadas. Mesmo se pensarmos que alguém não seria prejudicado por nossa desonestidade, queremos agradar a Deus sendo honestos. Atos 20 e 4,16. Também Filipenses 1, 10 e 2. Coríntios 5, 9. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa Deus quer que você seja? Alguém pode não merecer sua gentileza, mas Deus quer que você seja uma pessoa gentil. Alguém pode não merecer sua honestidade, mas Deus quer que você seja uma pessoa honesta. Alguém pode não merecer seu amor, mas Deus lhe amou quando você não merecia. E Ele quer que você seja uma pessoa amorosa. Tarefa e tempo de reflexão. Os alunos devem ler 1 Pedro 2, 21 a 23 e 1 Pedro 3, 8 a 12 para o grupo. Não deixe o caráter dos outros determinar o seu caráter. Alguém pode lhe mentir, mas você não deve se tornar um mentiroso. Alguém pode lhe roubar, mas você não deve se tornar um ladrão. Alguém pode ser rude, mas você deve ser uma pessoa que mostra respeito. Ilustrações da vida. As ilustrações nesta sessão são casos reais, mas nomes e detalhes foram alterados. São exemplos de roubo, de mentira ou de ambos. Primeiro, George trabalhava em uma fábrica. Ele frequentemente levava para casa materiais de limpeza, ferramentas e pequenos itens, porque sabia que a fábrica poderia substituí-los. 2. Pedro era caminhoneiro de uma grande empresa. Às vezes, quando estava dirigindo o caminhão da empresa, via uma placa ao lado da estrada que dizia "Compramos diesel". Algumas vezes, ele parava e vendia uma pequena quantidade de óleo diesel do caminhão, sabendo que essa empresa não perceberia que algo foi retirado. Terceira, Tamara foi designada a comprar equipamentos de informática para o escritório onde trabalhava. Ela subornou o vendedor da loja para que escrevesse recibos mostrando preços de compra mais altos para que ela pudesse ficar com parte do dinheiro. Quarto, em um parque de uma grande cidade, há um homem vendendo lâmpadas queimadas. As pessoas que as compram sabem que não funcionam. Compram-nas para levar para os seus escritórios, onde vão roubar lâmpadas boas, substituindo-as por velhas. 5. Alex era diretor de uma escola. Um dia, o pai de um aluno veio até ele e exigiu que seu filho tirasse uma boa nota em álgebra. Ele deu dinheiro para Alex. Alex ordenou que o professor de álgebra desse uma boa nota ao aluno. Sexto Ângelo era professor universitário. Seu salário era pequeno. Ele disse à sua turma que a prova seria muito difícil e que nenhum aluno se sairia bem na prova sem comprar dele uma página com as respostas. 7. Alex era o diretor de uma escola do governo. Certo dia, Vânia, uma amiga que trabalhava para uma organização missionária, perguntou se a missão poderia alugar algumas salas no prédio da escola. Alex deu um preço e Vânia trazia o dinheiro para ele todo mês. Alex ficou com o dinheiro e nunca relatou sobre a verba. Oitava Vânia trabalhava para uma missão que precisava alugar um espaço para salas de aula. Ela procurou seu amigo Alex, diretor de uma escola. Eles concordaram em um preço de aluguel e depois Vânia disse à missão um valor maior que o pago. Todo mês ela entregava o dinheiro para Alex, mas ficava com a quantia extra. 9. Sérgio trabalhava para um ministério que precisava de um novo prédio. O ministério disse a ele para encontrar uma empresa de construção para executar a obra. Sérgio conversou com várias construtoras. Em vez de escolher a empresa que daria o melhor preço, escolheu uma que prometia lhe dar parte do dinheiro pago pelo ministério. 10. Alberto precisava licenciar seu carro, mas sabia que não passaria na inspeção, porque alguns faróis não funcionavam. Ele levou seu carro ao departamento de licenciamento e viu uma longa fila de pessoas esperando para que seus carros fossem inspecionados e licenciados. Um homem perto do portão lhe disse que por um determinado valor poderia obter a licença para ele rapidamente, sem inspeção. Alberto pagou o preço e logo estava a caminho de casa com a licença. 11. Simon foi pegar seu carro no estacionamento. O atendente do estacionamento lhe disse o valor. Simon deu um valor menor ao atendente e o permitiu ficar com o ticket de estacionamento para dar a outro cliente, podendo o atendente, assim, ficar com o dinheiro que Simon pagou. 12. Ana não estudou o suficiente para o teste. Quando ela foi à aula, sentou-se perto de um amigo que era um bom aluno para poder copiar as respostas do teste dele. 313. Igor dirigia um trator puxando um arado para uma grande fazenda do governo. Ele queria terminar cedo. Ele levantou o arado para que não cavasse fundo, deixando-o dirigir o trator mais rápido. O campo parecia estar pronto, mas não produziu uma boa colheita porque não foi arado adequadamente. 14. O pastor Pierre foi enviado por uma missão para pastorear uma igreja. A missão enviou-lhe um salário mensal. Como o pastor Pierre queria que a igreja também o pagasse, ele disse às pessoas de sua igreja que a missão não o sustentava. 15. Um ladrão entrou na casa de Elis e roubou o dinheiro. Quando ela contou a seus amigos sobre isso, disse que o ladrão levou outras coisas também, embora ele não tivesse assim feito. Seus amigos se solidarizaram e lhe deram dinheiro para substituir as coisas que pensavam terem sido roubadas. 16. Gulovo era o chefe de uma pequena aldeia. Ele também era um líder na igreja dessa aldeia. Seu povo era primitivo, sem instrução e pobre. Mas a aldeia possuía muitas terras. Empresários da cidade pediram para comprar terras para projetos agrícolas. Gulovo vendeu todas as terras da aldeia e usou o dinheiro para construir uma casa para si na cidade. 17. A cada ano, a igreja Fairfield Community seleciona uma mãe para homenagear como mãe do ano. Eles escolheram Wilma, não porque ela era um bom exemplo de mãe, mas porque sabiam que ela faria uma doação para essa igreja. Depois que eles a homenagearam, Wilma doou dinheiro para a igreja comprar novos portões para a propriedade. No ano seguinte, a igreja decidiu eleger Wilma novamente como mãe do ano, mesmo ela tendo se mudado para outra cidade. 18. Bruno era motorista de uma organização ministerial. Todas as noites, ele levava o carro para estacionar num local seguro. Por vezes, antes de estacionar o carro, usava-o para transportar passageiros ou carga para seus próprios clientes. A tragédia nacional da desonestidade. Esta história é fictícia, mas descreve o que acontece em muitos lugares. Os cristãos da cidade de Borol descobriram que havia uma grande comunidade de pessoas no condado vizinho que vivia na pobreza. As pessoas daquele local eram de um grupo étnico chamado ibaneses. Por gerações, o povo ibanês viveu em casas primitivas, sem acesso a cuidados médicos ou educação. Muitos não tinham comida suficiente e alguns estavam morrendo de fome. Os cristãos de Borol começaram a dar dinheiro para ajudar os ibaneses. Eles enviaram representantes para igrejas em outros condados para pedir contribuições. Os cristãos de Borol começaram a enviar caminhões com comida para aquele povo. Eles dependiam dos líderes da igreja ibanesa para distribuir a comida. Os líderes ibaneses montaram mercados para vender a comida ao seu povo. Somente as pessoas com dinheiro podiam comprar, então nada disso chegava às pessoas que estavam famintas. Os líderes da igreja e seus amigos ficaram com o lucro. Parte dos alimentos foram enviados para serem vendidos em outro condado onde as pessoas pudessem pagar mais. Os cristãos de Borol insistiam que a comida deveria ser dada gratuitamente às pessoas que mais precisavam. Os líderes da igreja ibanesa elaboraram um orçamento para essa distribuição, que incluía o aluguel de caminhões com motoristas e o pagamento de pessoas para ajudar. Eles fixaram os preços mais altos do que os preços normais e ficaram com o dinheiro extra. Quando os cristãos de Borol exigiram relatórios dos gastos, os ibaneses escreveram relatórios falsos. Toda vez que os cristãos de Borol descobriam as ações desonestas, ficavam frustrados e desencorajados. Eles tentaram encontrar outros líderes ibaneses para ajudá-los, mas tiveram os mesmos problemas. Muitos cristãos de Borol pararam de doar, mas outros continuaram. Alguns pastores ibaneses logo tiveram carros e boas casas por causa do apoio de Borol. Outros pastores tiveram inveja deles e desejaram se conectar aos doadores de Borol. A maioria das pessoas famintas de áreas remotas nunca recebeu ajuda. Uma ilustração de encerramento. Warren Buffett era diretor executivo de uma empresa chamada Berkshire Hathaway. Ele queria comprar uma empresa chamada McLane Distribution, a qual era propriedade do Walmart. A compra foi de US$23 bilhões. Normalmente, essa compra exigiria meses de inspeções para que o comprador pudesse conferir tudo. Buffett se reuniu com os líderes do Walmart e fez um acordo em uma reunião. Ele não enviou ninguém para se certificar de que as propriedades e outros bens estavam em ordem. Ele disse mais tarde: "Sabíamos que tudo seria exatamente como o Walmart disse que seria, e foi. Este enorme negócio foi concluído rapidamente porque os líderes confiavam uns nos outros Stephen M. R. Covey. A velocidade da confiança, o elemento que faz toda a diferença. Editora Alta Books, 2017. Agora pense nas pessoas descritas nas ilustrações anteriores. Nenhuma delas seria capaz de fazer um acordo como esse, porque elas não são confiáveis. Tudo teria que ser inspecionado, o que exigiria muito tempo e despesas. Oração. Pai Celestial, nós te louvamos por ser um Deus de justiça e verdade. Agradecemos por sempre ser sincero em tua relação conosco. Ajude-nos a seguir o padrão de honestidade que tens para nós. Ajude-nos a aplicar os princípios de honestidade em tudo o que dizemos e fazemos. Obrigado por ser nosso Pai que provê e nos guia. Queremos confiar em ti para cuidar de nós. Amém.